CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Estação CBN está de volta e olha só, a gente estreia hoje aqui na CBN Amazônia o quadro Nutrição e Bem-Estar. E a gente começa aqui com uma discussão muito importante que envolve as famílias. A gente vai falar, por exemplo, sobre um projeto de lei que proíbe a venda de alimentos ultraprocessados em escolas de todo o país. E nessa primeira conversa, nessa estreia, a gente vai conversar com o nutricionista e farmacêutico Diego Yoshio. Diego, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana. Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui com vocês.
Ó, a gente recebeu aqui algumas informações sobre esse projeto de lei. Ele foi apresentado no dia 2 de junho na Câmara dos Deputados e ele quer proibir a propaganda de alimentos ultraprocessados. Propaganda que acaba aumentando as vendas, atraindo os consumidores, em especial aqui as crianças, Diego.
Sim, na verdade existem vários projetos em andamento, projeto com relação à proibição de publicidade, à proibição da própria publicidade no rótulo, fazer um rótulo específico para a criança, tipo colocar iogurte com desenhos animados, biscoito recheado com desenhos animados, para atrair
oferecer
o público infantil.
Brindes.
Exatamente, os brindezinhos. E também tem um projeto no Senado que quer proibir a venda de alimentos ultraprocessados em escolas particulares e da rede privada também.
Uhum. Esse é um projeto que ainda está tramitando, né, em discussão na Câmara. O que ele busca exatamente? Né? Tentar diminuir o resultado final disso? É diminuir o consumo desse tipo de produto?
Com toda certeza. Diminuir o consumo porque nós temos um consumo muito elevado desse tipo de alimento, que não é um alimento saudável, que ele perde totalmente as características dos alimentos in natura, que são os alimentos mais saudáveis, e são adicionados vários aditivos químicos que podem trazer malefícios à saúde. Isso impacta não de maneira individual, mas de maneira coletiva, porque isso vai acabar sobrecarregando futuramente o sistema de saúde público.
Quando a gente fala em alimentos ultraprocessados, Diego, existem muitas pessoas esclarecidas que têm conhecimento, que sabem do que a gente está falando. Mas, por exemplo, a grande maioria, nas escolas públicas, por exemplo, que tem muitas crianças que são de famílias mais humildes, pais não têm escolaridade e muito conhecimento, desconhecem de que tipo de produto a gente está falando. Né? Queria que você explicasse para quem está em casa, nos ouvindo, né, quais são os produtos, né, que são considerados ultraprocessados.
Então, nós podemos classificar os produtos pelos níveis de processamento. Vamos começar pelos produtos in natura. Produtos in natura, vamos pensar na uva. A uva, quando nós tiramos do cacho para consumir essa uva, ela é um produto in natura. A partir do momento que nós amassamos essa uva para tirar o seu suco, já é um produto pouco processado. A partir do momento que nós colocamos algum ingrediente a mais nesse suco, como açúcar ou ácido cítrico, para aumentar a vida de prateleira, ele já é um alimento processado. Agora, quando nós pensamos no suco de uva em pacote, aí ele já passa a ser um alimento ultraprocessado. Outra dica para identificar um alimento ultraprocessado seria ficar atento aos ingredientes. Se tiver mais de 5 ingredientes na composição, muito provavelmente se trata de um alimento ultraprocessado. Outra dica é procurar nomes estranhos, daqueles ingredientes que você não encontra em casa. Vários corantes, edulcorantes, flavorizante, emulsificante, anti-umectante, que são produtos para aumentar a palatabilidade, a cor, o sabor, o aroma e a vida de prateleira. E são exatamente esses produtos que estão relacionados aos riscos.
Que dão mais durabilidade, cor e sabor.
Exatamente.
A gente está falando de produtos que já vêm prontos. Tudo que é empacotado, enlatado, engarrafado, que já vem pronto ali no supermercado, você não vai ter trabalho nenhum de fazer, por exemplo, logo cedo para ir para a escola. Pegou o suco na geladeira, já pode levar. É desse tipo de produto?
Na grande maioria das vezes, sim. Em alguns casos, não. Por exemplo, se nós pensarmos no milho em conserva ou numa ervilha em conserva, nós temos um alimento processado e não um ultraprocessado. Uhum. Por quê? O processado seria aquele alimento com adição de um ou dois ingredientes para aumentar a vida de prateleira. No caso do milho ou dos vegetais em conserva, eles vão ser adicionados o sal e o ácido cítrico. Misturado com a água, nós chamamos isso de salmoura, que é para aumentar aumentar a vida de prateleira. Mas ali você consegue olhar e ver da onde veio aquele produto. Você vê ali e vê que é um milho. É diferente de um suco de pacote ou de um biscoito recheado, que você não, você olha ali e você não sabe o que
é. É de morango, porém, não sei se tem a fruta.
Não sei se tem o morango. Tem o aroma de morango, tem o cheiro do morango, tem o sabor do morango, mas é muito mais doce que o morango, o que pode também criar um paladar mais aguçado para o açúcar, e isso pode dificultar. Porque se a criança ela tem um consumo contínuo de estar consumindo muito açúcar, esses alimentos com muitos aditivos químicos, ela vai ter um paladar hiperestimulado. E quando você for tentar dar para essa criança um alimento in natura, já vai ser diferente. Se ela come um biscoito de morango, ela vai estar consumindo algo muito doce. Quando ela for comer a fruta...
Que não é tão doce,
aí ela já não vai gostar. Então, por isso que muitas crianças acabam não gostando de comer vegetais, não gostando de comer frutas. Porque tiveram o paladar hiperestimulado por esses ultraprocessados. Isso é um grande problema.
Isso é muito comum, né? Hoje em dia, as crianças rejeitarem mais as frutas?
É muito comum, sim. Pela praticidade, acaba... que os pais oferecem mais aos filhos esse tipo de alimento. Tipo, às vezes não tem tempo de preparar um lanchinho para a criança levar para a escola. Uhum. Aí só pega o iogurte na geladeira, coloca dentro da lancheirinha e coloca um biscoitinho recheado ou um salgadinho. É prático e rápido, mas é muito nocivo. E isso faz com que ela tenha um paladar hiperestimulado e quando for entregar uma fruta, ela já vai achar que aquilo não tem sabor ou vai estranhar o sabor. Porque a nossa papila gustativa ela passa por uma adaptação. O que nós vamos oferecendo, ela vai se adaptando àquilo. Quando oferecemos algo diferente, ela começa a estranhar aquele sabor. Por exemplo, algo que acontece muito é com refrigerante. Tanto refrigerante zero como refrigerante açucarado não é saudável. Porém, eu costumo fazer uma brincadeira com meus pacientes, eu digo que o refrigerante zero mata, mas não engorda, porque ele não tem caloria. E quando o indivíduo ele consome muito refrigerante com açúcar e troca pelo zero, ele acaba estranhando. Só que se ele ficasse consumindo somente o zero, zero, zero durante um bom tempo, a papila gustativa dele, as células vão morrendo, vão sendo regeneradas, as novas células que vão nascendo já não conhecem mais aquele sabor do açúcar, daquele refrigerante, e vão se adaptando ao sabor do adoçante da versão zero. E se esse indivíduo que ficou muitos anos usando o zero voltar a tomar o açucarado, ele já vai começar a estranhar. Então, nós temos essa adaptação, tanto para... se adaptar ao que é ruim, como também para se adaptar ao que é bom.
O que é considerado saudável, né? Para os papais, para as mamães que estão ali nessa lida diária, preparando seus filhos para ir para a escola, às vezes já estão atrasados, né? Como substituir aí, indo aos poucos, nesse caminho aí dos hábitos saudáveis para as crianças?
O ideal seria tentar introduzir ao máximo o alimento in natura, evitando os ultraprocessados. Não que não devam ser consumidos, porque eles fazem parte da nossa rotina. E quando eu falo da nossa rotina, eu estou falando em geral, incluindo de mim, que sou nutricionista, e de todas as outras pessoas. Uma pesquisa feita em 2019 com pais de crianças de 2 a 5 anos mostrou que mais de 90%, não lembro exatamente se chegou a 95%, tinham o costume de consumir constantemente alimentos ultraprocessados. Então, seria criar o hábito, fazer um planejamento, porque tudo requer um pouquinho mais de trabalho. Então, ter um planejamento. Bom, amanhã o meu filho vai para a escola, então já vou pensar hoje à noite eu vou pensar no que oferecer. Se eu vou colocar uma fruta para ele estar levando, se eu vou estar levando um iogurte natural para ele levar para a escola, ou eu vou fazer um biscoito caseiro em casa com dois ingredientes, eu posso amassar uma banana, misturar com aveia e granola e jogar na air fry ou no forno mesmo, e estar levando esse cookie caseiro. Seria uma opção saudável fazer esse planejamento de levar um alimento mais natural possível, porque às vezes nós subestimamos o risco desses alimentos, mas quando nós vamos pensar criticamente e friamente em números e em teor de substância, a grande maioria das pessoas, se tivessem acesso ao conhecimento, não tomariam decisões. Por exemplo, se eu perguntar para um pai, se você soubesse que 50 gramas de uma carne ultraprocessada seria capaz de aumentar em 18% o risco do seu filho ter câncer, você daria para o seu filho? Com certeza ele não daria. Mas a grande maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de informação. E é isso que acontece. Num estudo divulgado pela OMS, apenas 50 gramas de um alimento ultraprocessado, isso equivale ao quê? Algumas fatias de peito de peru ou apenas uma salsicha média já é o suficiente para atingir essa quantidade. Já iria aumentar em 18% o risco de câncer.
Você falou do câncer, né? Mas existem outros fatores também, né? Eu queria que você explicasse para quem está em casa, quem está nos ouvindo agora, quais são os riscos, né? Que doenças, que outras doenças além do câncer, né? Consumir esse tipo de produto pode desencadear na pessoa.
Né? As mais comuns são diabetes, hipertensão, dislipidemia, que seria o que iria vir aparecer primeiro, até em crianças também é comum notarmos dislipidemia em crianças.
O que é lipidemia?
Dislipidemia é o desequilíbrio das gorduras do sangue, entre elas o colesterol e o triglicerídeo, a elevação. Porque esses alimentos, além de ter alto teor de sódio, de açúcar, eles muitas vezes também têm a gordura trans, que é o que vai favorecer o aumento do colesterol ruim, que é o LDL, e a diminuição do colesterol bom, que é o HDL. E isso no curto prazo, não seria nem médio nem longo, isso no curto prazo. E se essa condição se permanecer por muito tempo, esse colesterol elevado vai sujando as artérias, causando inflamações e aumentando o risco cardíaco, o risco de infarto, o risco de AVC, entre muitos outros problemas. Mas o principal problema que isso pode acarretar seria a obesidade, porque se você aumenta o consumo desses ultraprocessados, você acaba aumentando a quantidade de calorias. Por exemplo, três biscoitinhos recheados vão dar o dobro de caloria que uma maçã nacional, certo? E você vai ter uma saciedade com uma maçã nacional que você não vai ter com três biscoitos recheados. Geralmente a pessoa vai querer comer meio pacote ou um pacote. Ou seja, seria o equivalente a umas 6, 12 maçãs que iria estar fazendo no lanche. Então o consumo desse ultraprocessado também está relacionado com o consumo de excesso de caloria. E o consumo de excesso de caloria pode estar desencadeando a obesidade. A obesidade na adolescência, na infância e adolescência, ela aumenta o risco do indivíduo ter obesidade na fase adulta. Porque nessa fase vai ocorrer a multiplicação dos adipócitos, que são as células que vão armazenar a gordura. Então se eu fui uma criança, um adolescente obeso, a chance de eu ser um adulto obeso é muito maior. E eu vou ter muito mais dificuldade de emagrecer na fase adulta se eu for um adolescente ou uma criança obesa. E o risco maior seria o da obesidade, que com a obesidade nós teremos quase 40 outras comorbidades. Ou seja, são 40 outras doenças que eu posso desenvolver apenas por estar acima do peso.
Principais orientações, assim, para a gente finalizar, né, para esses pais?
Olha, o principal seria o planejamento. Tentar evitar ao máximo os ultraprocessados, não ser muito radical e tentar tirar de uma vez. Exatamente, porque não vai funcionar. Porque é uma adaptação, a nossa papila gustativa, a nossa língua, ela vai se adaptando ao paladar aos poucos. Então seria estar inserindo aos poucos, e inserir esses hábitos saudáveis teria que ter um pouco de criatividade. Por exemplo, poderia chamar a criança para participar do preparo da alimentação. Por exemplo, aquele cookie saudável que eu lhe falei. Chamar a criança, vamos participar, vamos fazer aqui um bolinho, aqui vamos fazer um biscoitinho, e chama a criança para cortar, amassar a banana, fazer a mistura com as próprias mãos. Quando ela tem essa interação, ela vai ficar mais interessada em provar, em consumir aquilo que ela produziu, ela mesma produziu. Então a criatividade é muito importante nesse processo de reeducação da criança, já que ela vai estar em busca desse prazer que o alimento vai estar causando. E também está introduzindo hábitos saudáveis, além da alimentação, como o exercício físico. O exercício físico ou atividade física. Como nós não temos uma... A OMS não tem uma recomendação de quantidade de atividade física para a criança, assim como nós temos para o adulto. Então, a indicação é que a criança ela possa brincar ao ar livre, correr, fazer um esporte que ela goste, fazer um exercício, dançar, pular, fazer, gastar energia e não ficar apenas na frente do computador, celular, tablet, porque isso é esse sedentarismo associado ao mau hábito alimentar está relacionado a inúmeras doenças.
Olha, a gente conversou nessa estreia do quadro Nutrição e Bem-Estar com o nutricionista e farmacêutico Diego Yoshio. Diego, obrigada pelas informações. Bom dia.
Eu que agradeço, Tati. Muito obrigado. Bom dia.